Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de Tiago Silva. Olá, Tiago, já não nos víamos há umas semanas. O
Olá,
Futebol Clube
Viva.
Porto que tem atravessado momentos complicados no que aos resultados diz respeito. Está neste momento a 10 pontos do Sporting, 10 pontos atrás do Sporting na luta pelo primeiro lugar e fomos também eliminados da final da Taça de Portugal pelo Sporting Clube de Braga. Que peso é que esta eliminação e se achas também que o Futebol Porto pode ainda lutar pelo título?
Olá, viva, boa tarde a todos que nos estão a ver e a ouvir lá de casa e nas redes. Ora bem, eu penso que para retratar um pouco o momento que o Porto atravessa em termos internos, é preciso voltar um bocadinho atrás, tentar perceber o que é que nos conduziu a este momento em que nos vimos arredados da Taça de Portugal, em que estamos. Com um pé e meio fora do título, porque não nos podemos esquecer nem enganar a nós próprios e achar que o campeonato é um objetivo que é execuível. Neste momento é muito difícil, temos perfeita consciência disso, não obstante, está na nossa gênese lutar até ao fim do campeonato pela melhor pontuação e classificação possível, e essa passa por atingir o primeiro lugar. Ora bem. Eu penso que o que justifica ou que explica que tínhamos chegado até este momento é um conjunto de circunstâncias e de causas. Em primeiro lugar, penso que não nos podemos esquecer, pese embora os sócios do Futebol Clube Porto não pretendam muito saber disso ou querer saber disso, é que o Futebol Clube Porto atravessa desde há alguns anos esta parte uma crise financeira muito acentuada. E, portanto, isto acaba sempre por ter reflexo. Não obstante os milagres que o Sérgio Conceição tem conseguido concretizar ao longo dos últimos anos, mas isso acaba sempre por ter reflexo. Repara, o Futebol Clube Porto das três equipas grandes foi a que menos investiu. Nós temos um rival que fez um investimento louco de mais de 100 milhões de euros para se reforçar a esta época. Temos um Sporting que, mesmo numa situação financeira também débil, acabou por fazer um investimento forte. E este ano, ainda no mercado de janeiro, contratou um jogador por 17 milhões de euros. Quer dizer, e olhamos para o Futebol Clube do Porto e as nossas contratações passaram por ir buscar jogadores ao Santa Clara, a preço ao Rio Ave, a preços quase de saldo, e portanto, nisto também não há milagres todos os anos. E portanto, eu acho que não tem que haver drama pelo facto de este ano praticamente não. Está muito complicado atingirmos a conquista de qualquer título, e eu acho que isso não tem que ser dramático, porque nós vimos de uma época de grande sucesso, mas tem que ser encarado de frente, por forma a não cometer os mesmos erros que nos levaram até aqui este ano. E que erros são esses? Mais do que estar a responsabilizar individualmente, porque penso que esse não é o momento, eu julgo que existe aqui um conjunto de fatores e uma responsabilidade coletiva de direção, treinador, jogadores que levaram a que o Futebol Clube Porto estivesse afastado da taça e estivesse a uma distância pontual tão grande do Sporting. Repara, o Futebol Clube Porto este ano não está muito longe daquilo que foi o Futebol Clube do Porto ao longo destes 3 anos, porque ao longo destes 3 anos, mesmo quando fomos campeões, nós tivemos sempre ao longo da época momentos em que tivemos dificuldades em termos de resultados e em termos de pontuação de jogos. Eu recordo-me no primeiro ano que nós íamos, no primeiro ano de Sérgio Conceição, nós íamos à frente do Benfica, salvo erro, 5 pontos, e depois passamos para trás e depois acabamos por ganhar o campeonato no Jogo da Luz. No segundo ano levávamos vários pontos de avanço do Benfica e acabamos por passar para trás após o jogo no Dragão, onde o Benfica veio cá vencer. E depois também tivemos no terceiro ano um campeonato onde o Futebol Clube do Porto esteve atrás do Benfica cerca de 7 pontos, salvo erro, e que acabamos depois por fazer aquela recuperação épica após termos vencido o Benfica no Dragão. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Que nós nunca temos uma época completamente limpa, no sentido de não passarmos nenhum sobressalto no decorrer do ano. E este ano não é muito diferente disso. O que é que, no fundo, eu acho que está por trás daquilo que sucedeu este ano em termos anormais? Ora bem, em primeiro lugar, acho que o aproveitamento que o Futebol Clube Porto retirava das bolas paradas nos últimos anos, este ano acaba por ter um déficit muito acentuado. Falta-nos um especialista em termos de bolas paradas como era o Alex Telles, que não temos nenhum, está visto que não. E claro, e as bolas paradas hoje em dia no futebol moderno acabam muitas das vezes por desbloquear jogos. Para além disso, temos também uma outra razão, que é o facto de, do meu ponto de vista, nós temos talvez a linha defensiva mais débil dos últimos anos. E não é por acaso, não é só pelo facto da equipa não defenderem como um todo da mesma forma, que nós sofremos tantos golos. Não. Há muitos erros individuais que decorrem efetivamente de jogadores que estão no Futebol Clube do Porto pela primeira vez e que são muito inexperientes e que, do meu ponto de vista, ainda não têm, no fundo, o patamar qualitativo para serem titulares indiscutíveis do Futebol Clube do Porto. E eu recordo-me do Zaidu, e eu recordo-me assim de cabeça do próprio Sarre, e portanto, mesmo o próprio Manafá, não obstante estar a fazer uma época, do meu ponto de vista, bastante positiva, mas também é um jogador que muitas vezes comete erros individuais em termos de posicionamento, e portanto, isto tudo acaba por se pagar. Outra razão que acresce a estas duas tem a ver com o facto de a forma como o Futebol Clube Porto joga exige um foco total, a equipa totalmente disponível para o jogo, a 100%, em todos os jogos. Porquê? Porque os princípios do jogo de Futebol Clube Porto passam, desde logo, por não permitir que o adversário pense o jogo, por ser uma equipa bastante agressiva na recuperação da bola, quando perde a bola, e mesmo quando o adversário está na sua fase de construção. Ora bem, o que é que acontece? Basta tu teres um ou dois jogadores que não estejam no mesmo alinhamento da restante equipa, que isso depois vai ter e tem reflexos bastante evidentes na forma como o Futebol Clube Porto não consegue estancar as transições ofensivas do adversário e a forma como o adversário joga. E isso é bem patente, e foi bem patente no jogo contra o Boa Vista em casa, o jogo contra o Braga, e portanto, a forma como o Porto joga é muito exigente e obriga e requer que a equipa esteja totalmente disponível, quando digo totalmente é todos os jogadores, totalmente disponível para dar tudo em jogo, para estar completamente focada naquilo que são os princípios de jogo que a equipa do Futebol Clube do Porto tem. E isso nem sempre acontece quando os jogadores, obviamente, têm uma sobrecarga de jogos, que é um outro fator, como tem tido este ano, não pelo número de jogos, mas mais pelo tempo de recuperação, que não tem o tempo de preparação de jogo. E, portanto, é mais um fator que explica isto. E outro tem a ver, obviamente, do meu ponto de vista, com erros de gestão do próprio Sérgio Conceição, que eu sempre defendi e defendo aqui. Eu, aliás, para que não subsista qualquer tipo de dúvida, eu acho que devia renovar o contrato de Futebol Clube do Porto, porque eu tenho a certeza que o Sérgio Conceição é a pessoa certa para ser o treinador do Futebol Clube do Porto neste contexto que nós temos, mas acho que também tem cometido erros. E que erros é que eu acho mais evidentes naquilo que é a sua gestão? Tem a ver, por vezes, com escolhas que tem e que faz para o 11, que basicamente não tem correspondência com aquilo que ele espera que o jogador faça, face às características do próprio jogador. Coisas que, do meu ponto de vista, até são evidentes, mas que acho que ele, provavelmente por estar tão focado, tão centrado ali no seu trabalho, que ele é um profissional nato, mas que por vezes, se calhar, lhe escapa. Repara, no jogo contra o Boa Vista, onde nós perdemos 2 pontos, onde ao intervalo estávamos a perder, salvo erro, ao intervalo 2-0, ou se calhar até estava 2-1 e o Porto marcou o segundo gol na segunda parte, mas aquela forma como o futebol que o Porto entrou, do meu ponto de vista, já era praticamente expectável a partir do momento em que, jogando com 2 médios, o segundo médio é o Fábio Vieira, que não tem essas características do médio a 2 que o Futebol Clube Porto joga. E, portanto, eu acho que não é justo estar-se a pedir ao Fábio Vieira que faça aquilo que, por exemplo, faz o Sérgio Oliveira ou que faz o Uribe. E, portanto, e depois, claro, os jogadores acabam por ser afastados por não cumprirem as instruções do treinador. Agora, eu pergunto, mas os jogadores têm as características que o treinador possa exigir deles que eles cumpram aquilo que é a função da posição? Do meu ponto de vista, não. Por exemplo, como o Sarre contra o Braga foi um descalabro total, não só em termos daquilo que era em posse, com a bola, a saída de jogo, mas também em termos de posicionais. O primeiro golo do Braga, que é uma excelente jogada, mas se nós analisássemos a jogada parada, no passo do Raul quando vai para o Gaio, o Sarre está a 2 metros da restante linha defensiva do Porto. E, portanto, mas não é de esperar que o Sarre, se calhar, não cometa esses erros, porque basta ver todos os outros jogos que o Sarre tem feito para se constatar que, de facto, é um jogador que ainda está muito verde, que ainda comete muitos erros de abordagem aos lances, de posicionais. E nessa perspectiva, quer dizer, eu não posso estar à espera que aquele jogador cumpra a função da posição com este histórico e com a sua idade e com o seu contexto, né? E, portanto, acho que isto tudo, este conjunto, é que acresce depois o facto de o Futebol Clube Porto, num momento decisivo da temporada, acabou por ser arredado de pontos por influência de terceiros, nomeadamente da arbitragem. Repara, o Futebol Clube do Porto chega a uma fase decisiva da época, como foi aquela dupla jornada fora, onde não tinha qualquer tipo de margem de manobra para perder pontos, fruto da distância pontual que já tinha para o Sporting, que eram 4 pontos. Ora bem, tu nesses jogos, o Futebol Clube Porto perde 4 pontos por influência da arbitragem. E é claro que uma coisa é, se tu vais com a mesma pontuação do primeiro classificado, estás ali taco a taco, se tu tens um erro de um árbitro que te prejudica, que te retira 2 pontos, tu ficas a 2. Outra coisa totalmente distinta é quando tu já levas uma distância considerável, tens influência de terceiros que te passa uma distância de 4 para 8. Entendes que foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu no Jamor contra a Bessade e foi o que aconteceu em Braga, contra o Sporting de Braga. Num jogo onde, do meu ponto de vista, fizemos um excelente jogo. À semelhança daquilo que se passou no campeonato em Braga, onde o Futebol Clube Porto deu um banho de bola, passou-se exatamente a mesma coisa no Dragão para a Taça, onde o Braga, nos primeiros 30 minutos, nos deu um autêntico banho de bola. E portanto, acho que é o conjunto destas razões, destas circunstâncias, que explicam o facto do Futebol Clube do Porto estar na situação em que está, em termos internos. Mas eu acho que, e volto a frisar, acho que não é preciso fazer nenhum drama. Há que aprender com os erros, e alguns estão dentro da nossa própria casa, por forma a evitar cometê-los no futuro. Porque se esta equipa técnica já deu provas mais do que evidentes da competitividade da equipa de Futebol Clube Porto, da capacidade de Futebol Clube Porto atingir títulos em circunstâncias muitas das vezes impensáveis, e eu não me esqueço, no primeiro ano de Sérgio Conceição, onde não fomos contratar um único reforço, com exceção do guarda-redes, mas que não contava porque era o terceiro, não é? E o Sérgio Conceição montou uma equipa ultra competitiva, em que basicamente fomos campeões justíssimos, com uma qualidade de jogo bastante elevada. E, portanto, se a equipa técnica já revelou e revela ter condições técnicas, competência para liderar o Futebol Clube do Porto, eu não vejo por que razão não há de continuar a prosseguir o seu trabalho, não obstante uma época de insucesso como a presente, que ainda poderá ser atenuada com a participação do Futebol Clube Porto na Champions, e que, do meu ponto de vista, é fundamental conseguirmos chegar e atingir o segundo lugar, no mínimo, no campeonato, para termos acesso à Champions League, porque já toda a gente percebeu que é a única forma de nós conseguirmos ter as contas minimamente equilibradas.
Por falar nesse potencial nevrálgico da Champions League, no que às contas diz respeito, mas desportivamente também, hoje é um dia muito importante para o Futebol Clube Porto. Vai defrontar a Juventus, a Vecchia Signora, em Turim, na segunda mão. Parte com vantagem de 2 bolas a 1. Estás confiante, Tiago, para o jogo mais logo?
Eu sou um otimista por natureza, estou expectante, mas estou otimista, tenho consciência das dificuldades que vamos atravessar, sei que vamos sofrer, acho que a equipa mentalmente tem de estar preparada para todos os cenários, e quando digo todos os cenários é o cenário do Futebol Clube do Porto marcar primeiro e o cenário do Futebol Clube do Porto sofrer primeiro e estar em desvantagem na eliminatória. E, portanto, é preciso ter em consciência que o jogo tem 90 minutos. E eu julgo que a equipa tem que ser preparada para todos os cenários. O cenário de marcar primeiro, o cenário de sofrer primeiro e o cenário até de poder, depois de sofrer primeiro, sofrer o segundo golo. Porque neste jogo, o Futebol Clube do Porto, se marcar um golo, dificilmente o jogo não terá um prolongamento. E digo isto em termos do que é patamar mínimo. Não é? Em termos do que é patamar mínimo. Ou seja, no pior dos cenários, do meu ponto de vista, se o Futebol Clube do Porto marcar um golo, a eliminatória não se decide nos 90 minutos, porque eu não acredito que o Futebol Clube do Porto sofra mais de 2 golos da Juventus. Portanto, agora, temos é que estar preparados para todos os cenários do seu ponto de vista mental. Porque se nós sofrermos eventualmente um golo e a equipa perder completamente a capacidade emocional e o equilíbrio emocional para ir atrás do jogo, então aí estamos mal. E isso é o que todos esperamos do Futebol Clube do Porto. É que tenha a ambição para, durante os 90 minutos, ir atrás de conquistar a eliminatória. Porque nós assistimos ao jogo cá e verificamos que, em termos daquilo que foi o futebol jogado, de facto, nós não temos que estar minimamente acabrunhados ou acanhados de jogar contra a Juventus. E, portanto, nessa perspectiva, acho que temos que ir para lá sem medo, sem nada a perder. Porque, repara, toda a responsabilidade nesta eliminatória incide sobre a Juventus. É uma equipa que tem um investimento louco, é uma equipa que tem um ano absolutamente fracassado em termos nacionais, porque não estou a ver que a Juventus vá chegar ao título este ano, e portanto tem a sua tábua de salvação na Champions League. Nessa perspectiva vai ter mais pressão. Nós não temos nada a perder. Nós entramos nesta eliminatória, não éramos minimamente favoritos. E conseguimos, no primeiro jogo, demonstrar que não é o favoritismo que ganha os jogos. Portanto, é a ambição, é a humildade, é a solidariedade e é a qualidade também da equipa, a qualidade coletiva. E, portanto, acho que se nós nos apresentarmos a Porto, se, contrariamente àquilo que seria expectável, estarmos recuados à espera de ver o que o jogo der, se formos para cima deles desde o primeiro minuto, vamos surpreendê-los, porque eles estão à espera que o Futebol Clube do Porto vá defender o resultado. Portanto, acho que nós temos também que ser arrojados na própria abordagem de jogo. E, portanto, temos 90 minutos para conquistar a eliminatória e a passagem aos quartos de final. E, se assim suceder, será mais um feito do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição.
O facto das Juventus contar com o Cristiano Ronaldo, isso não te atemoriza? Achas que o Futebol Clube do Porto deve empreender uma estratégia mais condicionante do astro português? Penso, por exemplo, numa marcação mais individualizada, ou achas que o Porto não deve ter esse tipo de preocupações?
Não, eu acho que isso de marcações individuais no futebol moderno, do meu ponto de vista, já não faz sentido, já não existe uma equipa, como eu defendo, moderna, acho que não parte para essas estratégias. Claro, todos temos consciência que o Ronaldo, em termos do que é a sua capacidade de finalização, é absolutamente brutal, não é? Talvez o melhor da história, não tenho grandes dúvidas nesse campo. Agora, o que nós temos que fazer é aquilo que fizemos aqui no Dragão. É a equipa como um todo tentar impedir que ele apareça no jogo, como tão bem fizemos. E, portanto, se o conseguirmos fazer, estamos mais perto de ter sucesso, porque grande parte das possibilidades da Juventus passam por esse animal feroz competitivo que é o Cristiano, que é uma loucura, não é? Mas esperemos que ele esteja em dia não, e que guarde todos os dias sim para os próximos jogos, que não este.
Achas que o Sérgio Conceição pode ou deve lançar aqui uma surpresa, eventualmente mesmo o seu filho, Francisco Conceição?
Eu, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o Francisco, eu acho que resulta melhor saindo do banco, porque, quer dizer, não obstante eu achar que ele tem uma extraordinária qualidade. Ele será, espero eu, titular do Futebol Clube Porto nos próximos anos, sem grande margem para dúvida. Agora, eu acho que isto também temos que pôr um bocadinho de gelo nisto. Ele chegou à equipa do Futebol Clube do Porto, a jogar na equipa do Futebol Clube Porto, há muito pouco tempo. E, portanto, acho que isto também tem que ser gradualmente. Não que nos deixasse mal de jogar, porque tenho a certeza que não, mas eu julgo que o sistema que o Futebol Clube do Porto joga com o Otávio do lado esquerdo, mas a fazer quase como terceiro médio quando a equipa defende, e o Corona do outro lado, eu penso que dá mais consistência em termos daquilo que é o coletivo do Futebol Clube do Porto.
Após o jogo do Gil Vicente, saíram alguns jogadores do Futebol Clube do Porto tocados. Eu creio que vão estar todos recuperados para o jogo desta noite. Falo em Pepe, Mbemba e também Jesus Tecati de Corona. Mas talvez aqui a Juventus esteja mais fresca, porque no jogo do campeonato conseguiu poupar alguns jogadores, desde logo Morata e principalmente Cristiano Ronaldo. Tu achas aqui que a questão física pode ser uma vantagem para os italianos?
Ora bem, eu não vi a Juventus, sinceramente, a poupar jogadores. Vi o Cristiano, mas isso até já vem sendo um padrão da Juventus nos últimos anos, e o resto não vi, até porque eles também não têm margem para errar no cálcio. É claro que eu acho que em termos físicos vamos estar em patamares similares. Agora, David, nestes jogos, a motivação, o foco, os picos de concentração são de tal forma elevados que a questão física acaba por quase por ser relegada. E eu acho que quanto tu mais pensas que estás cansado, mais cansado te sentes. Ora bem, neste tipo de jogos, o teu foco não está nisso. O teu foco está mentalizado única e exclusivamente no jogo, em teres a capacidade de expressar dentro de campo aquilo que é a estratégia que tu levas para o jogo. E, portanto, nessa perspectiva, não acho que vá ser por aí que o Futebol Clube do Porto se vá sentir inferiorizado à Juventus, até porque nós temos uma excelente equipa técnica que, em termos de físicos, o Futebol Clube do Porto tem dado mostras de que, não obstante a sobrecarga de jogos que tem tido, a equipa tem-se apresentado sempre, sempre bem.
Já estamos em estágio e confiantes para o jogo de mais logo à noite, às 20 horas, para ouvir aqui no Portal dos Dragões, também na Rádio Portuense, com os meus comentários e com o relato do grande Luísio Mesquita, a quem eu mando um grande abraço, que está na produção deste programa. Tiago, temos também mais temas para falar hoje, desde logo a situação complicada do Futebol Clube Porto B, é neste momento o último classificado na Segunda Liga e ontem empatou frente ao Casa Pia por 1-1, uma bola a uma. E, mais uma vez, os azuis e brancos a queixarem-se da arbitragem.
Sim, David, aquilo que se passa com a equipa B é indescritível. E porquê que eu digo isto? Porque são jogos sucessivos onde a equipa B do Futebol Clube do Porto é ostensivamente prejudicada. Quer dizer, é que não estamos a falar de um jogo. Eu só me centro na questão da arbitragem quando passa o patamar daquilo que é razoável. E, portanto, aquilo que tem sucedido com a equipa B do Futebol Clube do Porto é indecoroso, porque são jogos atrás de jogos, com erros graves dos árbitros, que acabam por penalizar a equipa B do Futebol Clube do Porto e que acabam por relegá-la para a situação difícil em que a mesma se encontra. E é, quer dizer, se estamos a falar de um jogo, de dois, quer dizer, temos que relegar e dar o benefício da dúvida. Agora, não estamos a falar nem de um nem de dois. Quer dizer, eu assim de cabeça era capaz de dizer automaticamente no mínimo uns 8 a 10 jogos em que o Futebol Clube do Porto, da equipa B, foi prejudicada de uma forma ostensiva, grosseira, por parte das equipas de arbitragem, sonegando-lhe pontos. Pontos que são importantes na tabela classificativa e que levam a que o Futebol Clube do Porto B esteja na situação em que está. E os erros são de tal forma gritantes, como ainda ontem se viu, com uma arbitragem inacreditável. Inacreditável, porque repara, o lance do penalti ontem, que o árbitro não assinala, quer dizer, o fiscal de linha está a olhar de frente para o lance, o fiscal de linha não vê um penalti daquela dimensão, e depois consegue ver no final do jogo um fora de jogo inexistente, Um fora de jogo inexistente. Portanto, o mesmo homem que não vê um penalti à frente dos seus olhos, quer dizer, daquele tamanho, não foi capaz, quer dizer, de eu assinalar, de dar a indicação ao árbitro, e consegue descortinar um fora de jogo inexistente quando está precisamente de frente para a última linha, que lhe permitia aferir e aquilatar corretamente o lance, e conseguiu assinalar fora de jogo. Portanto, quer dizer, isto é um conjunto, é uma sucessão de erros flagrantes, quer dizer, que nos leva a pensar que se calhar a intenção é relegar a equipa B do Futebol Clube do Porto para o Campeonato Nacional de Séniores. E o que eu não vejo por parte da direção do Futebol Clube do Porto é insurgir-se, é fazer uma devida exposição com o conjunto de lances, de decisões grosseiras em termos daquilo que são erros técnicos da arbitragem, quer dizer, que levam a que o Futebol Clube do Porto seja prejudicado e esteja em último lugar na tabela classificativa com risco de descida. Quer dizer, não acho normal que a direção do Futebol Clube do Porto assista a isto impávida e sereno, e serena. Não é normal. Portanto, se não estão lá para chamar a atenção das instituições que regem o futebol para esta sucessão de jogos que têm erros, volto a frisar, grosseiros, porque não estamos a falar de erros em que só com as câmaras televisivas é que tu consegues descortinar, não. São aqueles erros em que tu logo à primeira imagem consegues perceber logo, percebes que se tratou de um erro grosseiro. Portanto, se nós em casas, ao longe, vemos, como é que é possível que os senhores árbitros lá dentro do campo, quando estão próximos do lance, não vejam umas coisas e depois veem outras? E, portanto, estava na altura de Futebol Clube do Porto, sei lá, fazer qualquer coisa, digo eu, porque senão, se continuarmos impávidos e serenos, não tenho a menor dúvida que o mais certo é a equipa acabar por descer de divisão. Porque isto tem sido uns jogos atrás dos outros. E depois, quer dizer, como é que se pode, como é que aqueles miúdos emocionalmente vão estar? Quer dizer, isto obviamente, repara David, isto obviamente não obsta a que eu considere que a equipa B do Futebol Clube do Porto também foi mal montada este ano. Mal montada porque me parece, dos jogos que eu vou vendo, quer dizer, não vejo ali muita qualidade, para te ser muito franco. E o que quer dizer, isto também me leva depois a outra, ou isto poderia levar a outra discussão, que era a equipa B do Futebol Clube do Porto, para que serve a equipa B do Futebol Clube do Porto? E eu, se calhar vou errar, mas não andarei muito longe da verdade se disser que o único jogador da equipa B que o Futebol Clube do Porto aproveitou em termos do que foi reforço para a equipa B e aproveitamento depois para o plantel, para a equipa A, foi o Otávio. Mas o Otávio também, quando chegou, atenção, porque o Otávio, quando chegou à equipa B do Futebol Clube do Porto, o Otávio já tinha algum cartel no Brasil, não era propriamente um miúdo que foi descoberto lá numa equipa secundária do Brasil. Ele já jogava, salvo erro, numa equipa do Brasileirão. Portanto, já tinha jogos feitos nas pernas, em equipa de primeiro nível. E, portanto, se a equipa B do Futebol Clube do Porto, afinal, serve para quê? É isso que eu pergunto, serve para quê? Porque os miúdos do Futebol Clube do Porto que estão hoje no plantel sénior foram miúdos que vieram dos júniores, que entraram praticamente quase todos diretos no plantel sénior. Ou seja, e que já tinham a sua qualidade bem expressa e bem evidente. Agora, estas contratações todas que o Futebol Clube Porto B tem feito, que a direção tem feito para a equipa B, o que é que serviram? Para que é que serviram? Pergunto eu. O dinheiro todo que se gastou nestes jogadores todos que se têm contratado ao longo destes anos para a equipa B, serviram para quê? É uma pergunta que eu deixo.
E tu achas então que o Futebol Clube do Porto pode pensar em terminar com a equipa B? Achas que isso faz sentido?
Não, eu acho que não faz sentido. Eu acho que a equipa B tinha como propósito tu ires contratar talento por essa Europa fora, sem ser mesmo da própria Europa, noutros continentes, contrataste talento, potenciá-lo, começá-lo a ambientar ao contexto daquilo que é o futebol português, porque a segunda liga é bastante competitiva, e daí tu ou estás a potenciar esse talento e a fazeres crescer esse talento, depois aproveitares para utilizares esses jogadores e aproveitá-los para a equipa A. Ora, se não é isto que está a ser feito, porque tu olhas para os reforços da equipa B ao longo destes últimos anos, quer dizer, o que é que tu retiras dali? O que é que se retira dali? É isso que eu pergunto.
Tu achas que faria mais sentido ao Futebol Clube do Porto inscrever, por exemplo, uma equipe sub-23 na Liga Revelação?
Não, eu acho isso. Eu sinceramente, eu acho que isso da sub-23, acho que isso é daquelas coisas que não faz sentido nenhum, pronto, mas isso é a minha convicção. Depois de haver equipa B, teres uma liga de sub-23, acho que isso é um disparate. Quer dizer, acho que é um disparate. Agora, só, eu acho é que é impensável para mim, acho que é uma vergonha para o clube ter uma equipa B em último lugar da segunda liga. Uma vergonha. Acho que isto não é admissível. Quer dizer, e obviamente que isto decorre muito de fruto das arbitragens, mas também do contexto de como a equipa B foi formada. Portanto, eu acho que há aqui várias razões que explicam. Agora, eu acho que para um clube como o Futebol Clube Porto, quer dizer, isto não me parece bem, minimamente aceitável, ter uma equipa B no último lugar em risco de descida, quer dizer, isto não é aceitável.
Tiago, como último tema de hoje, queria que te pronunciasses também sobre a possível suspensão de Ruben Amorim de 1 a 6 anos por inscrição fraudulenta do clube leonino.
Ó, David, este episódio do Ruben Amorim é a prova evidente de como a lei só funciona. O aplicador, ou pelo menos aqueles que tinham por obrigação zelar pelo cumprimento da lei, fazem uma aplicação seletiva. Quer dizer, já tiveste inúmeros casos análogos ao do Ruben Amorim que não tiveram qualquer sanção. E agora parece que querem fazer do Ruben Amorim um exemplo para todos. Quer dizer, e quando assim se passa, algo vai muito mal, porque quando tu estás a aproveitar a notoriedade de alguém, o sucesso de alguém, para fazer com que ele sirva de exemplo a todos os outros, quer dizer, isto significa que toda esta gente que anda em torno do futebol não está a fazer bem ao futebol, está a aproveitar-se do futebol para se promover. É o único comentário que eu faço. Do meu ponto de vista, é indiscutível que existe uma violação da lei. O que eu pergunto é, e todas as outras violações da lei por outros treinadores, em situações análogas a esta, que se fecharam os olhos? Agora, por que razão é que decidiram instaurar este processo contra o Ruben Amorim? Por ser o Ruben Amorim, por ir em primeiro classificado do campeonato? Isto não faz sentido, é um disparate. Para além de que isto, depois existe um outro problema que tem a ver com os cursos dos treinadores profissionais, que é um monopólio da Federação Portuguesa de Futebol, que, e eu ainda ontem falava com um treinador conceituado que não está no ativo, que me dizia que a principal responsabilidade do que se está a passar é da Federação, que abre muito poucos cursos, com muito poucas vagas, e portanto isto depois leva a que isto aconteça. A Federação desculpa-se que a UEFA também não permite a abertura de mais vagas. A UEFA considera que também está tudo bem face à dimensão do país, o número de vagas que existe. E depois, quer dizer, existe isto. São instituições, muitas delas, lideradas por pessoas que não acrescentam nada ao futebol. Zero. Que estão completamente desfasadas do futebol moderno. Entendes? Isto é impensável, do meu ponto de vista. Tu tens, por ano, cursos com 20, 30 vagas. Quer dizer, não faz sentido. Entendes? E depois, quer dizer, esta aplicação seletiva da lei para tentar com que o Ruben Amorim sirva de exemplo para todos os outros, quer dizer, é intolerável. E eu digo isto, o Ruben Amorim é treinador de um rival que até vai à nossa frente, mas diria independentemente do nome, fosse o Ruben, fosse o Joaquim, fosse o Manel, porque nisto, acima de tudo, temos que ser intelectualmente honestos. E se fizessem com alguém que fosse do meu clube, ainda muito mais chateado ficaria. É? Imagino-se agora que o Ruben Amorim era treinador do Futebol Clube Porto e estavam a fazer isto ao Futebol Clube Porto. O que é que os adeptos do Futebol Clube Porto diriam? Não é? Portanto, nisto acho que temos que despir um pouco a camisola e defender acima de tudo o futebol. É, agora, o que se está a fazer não é defender o futebol, com certeza.
Tiago, estamos já em cima do nosso tempo, mas eu queria ir ainda às nossas redes sociais do Portal dos Dragões, ao YouTube, também à nossa página de Facebook, ler algumas mensagens, lembrar também para subscreverem os nossos canais YouTube e também fazerem like nas nossas publicações e tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Eu pedia ao Luigi para pôr algumas mensagens do canal YouTube no ar. Diz-nos o João Spínola, só lembrar que hoje faz precisamente 17 anos que o Porto eliminou o United em Old Trafford com um golo de Costinha que sirva de moto para a passagem de hoje. Exatamente, fica aqui essa lembrança do João Spínola, um grande abraço para ele, também nosso ouvinte habitual. O João diz-nos que creio que o problema passa precisamente por aí, os jogadores têm que correr muito, quer para recuperar a bola, quer para a fazer circular. Aqui está a falar da abordagem do futebol.
Seja exatamente isso, eu não acho que seja exatamente isso, porque por vezes a equipa estar bem posicionada leva precisamente a que se corra menos. O que é que acontece? É que a disponibilidade que este sistema e estes princípios do jogo exigem dos jogadores de Futebol Clube do Porto é imensa. O foco tem que ser total, quer para efeitos de coberturas, quer para efeitos de pressão logo na primeira fase de construção, pela rápida reação e agressividade à perda de bola. Isso exige muita disponibilidade física, mental e muito foco, não é? E portanto, e tu has de reparar, repara nisto, David, quando o Futebol Clube do Porto está totalmente empenhado, focado no jogo, sinceramente, quantas vezes este ano os adversários, nessas circunstâncias em que o Futebol Clube do Porto está completamente metido no jogo, quantas vezes é que os adversários foram surpresos ao Futebol Clube do Porto? Quantas? Eu não me lembro, sinceramente. Sinceramente não me lembro. Repara, o jogo contra o Sporting, um jogo em que nós empatamos, quer dizer, e a culpa é do Sérgio Conceição, do Taremi, ter tido duas bolas de gol.
O Passos de Ferreira fora. O Passos de Ferreira, quando vence o Porto.
O Passos de Ferreira fora, mas o Passos de Ferreira fora foi um jogo, salvo erro, pós-Champions, onde a equipa entrou, lá está, o foco não era total, e muitos erros nesse jogo foram cometidos, lembro-me perfeitamente, o Corona jogou a lateral direito, algumas abordagens que não são muito normais no Futebol Clube Porto normal, e que nos levou a perder esse jogo. Agora, quando a equipa está completamente focada e dentro do jogo, quer dizer, não me lembro de um adversário superior a nós. E a equipa joga bem futebol nesses jogos, não é? Vimos, quer dizer, repare, todos os jogos que o Futebol Porto fez na Liga dos Campeões, aquilo é fruto do acaso? Não é. O Porto, o Futebol Clube Porto nesses jogos sofreu muitos golos? Não sofreu, não é? Jogamos contra a Juventus em casa também, jogamos muito melhor que a Juventus, o resultado do meu ponto de vista foi manifestamente injusto, porque merecíamos ter ido para Turim, pelo menos com 3-1. É? Porque tivemos oportunidades, do meu ponto de vista, flagrantes, para fazer até o 3-0, antes de sofrermos o golo das Juventus. E, portanto, quando o Futebol Clube do Porto está completamente focado, só que isso exige, do meu ponto de vista, um plantel mais vasto do que o que temos, por forma que o treinador possa fazer um outro tipo de gestão. Porque, repara, tu tiveste 3 reforços que vieram emprestados de outros clubes, e praticamente nenhum acrescentou nada ao Futebol Clube do Porto. Nenhum. Né? Tu, em termos daquilo que foram contratações que o Futebol Clube do Porto fez este ano, a única contratação que tu podes dizer que chegou ali e que está a testar a sua qualidade, a pegar destaca, é quem? O Taremi.
E o próprio Zaidu, não é?
Mas o Zaidu, eu nem sei que os adeptos do Porto já havia muitos a dizer que ele já tinha feito esquecer o Alex Telles, mas quer dizer, o Zaidu ainda é um projeto jogador. O Zaidu, não nos podemos esquecer que há 2 anos ainda estava no Campeonato Nacional de Séniores. E isso é bem expresso na forma como por vezes, certos comportamentos dele em campo. Em termos técnicos, é um jogador que ainda tem muito, muito que evoluir. Em termos posicionais, é um jogador que ainda comete muitos erros, que são normais, não é? São normais. Agora, o que nós não podemos estar à espera é que um jogador que há 2 anos andava no Campeonato Nacional de Séniores, que chega ali ao Futebol Clube Porto e que exploda, não é? Quer dizer, tu tens também o seu contexto e o seu timing, não é? E eu, agora, lá está, volto a dizer, os adeptos de Futebol Clube Porto, muitas vezes, também à semelhança do que aconteceu no país, nunca queriam saber das contas, dos valores financeiros, da situação financeira do clube. E isso é importante porque acaba por ter reflexo depois no resto. Não é o dinheiro que joga lá dentro, mas aquilo que, por vezes, a constituição do teu plantel, a forma como te permite ir buscar este jogador ou aquele, claro que acaba por ter peso. Por exemplo, o Pote. Poto, não é? Que está no Sporting.
O Pedro Gonçalves.
Exatamente, o Pedro Gonçalves, mais conhecido por Poto, que está no Sporting a explodir, não é? Um dos jogadores com mais destaque no campeonato, era um jogador que o treinador pretendia para o futebol com o Porto. E porquê é que não veio? Se calhar, não sei, no, tipo, dentro do que se passou, não sei nada o que se passa no interior do clube, mas, quer dizer, não me custava nada acreditar que fosse por questões financeiras, pelo facto do futebol com o Porto não ter capacidade financeira para chegar aos valores pretendidos para o Famalicão, porque não foi propriamente um jogador, não foi propriamente um jogador de saldo, não é? 50% do passe custou 6 milhões e meio de euros. Não foi propriamente uma pechincha, mas é um jogador que está a demonstrar que valia esse dinheiro e que o próprio Sérgio Conceição, que queria o Pedro Gonçalves e o próprio Nuno Santos, mas esse, se calhar por outras questões, acabou por não vir, não estava errado na abordagem que fez ao mercado. Agora, o clube, se calhar, não teve foi essa capacidade financeira. Não é? E, portanto, estar a sacar toda esta responsabilidade ao Sérgio Conceição, quer dizer, ainda muito nós devíamos estar agradecidos ao Sérgio Conceição, porque em circunstâncias normais nestes últimos anos não tínhamos posto a mão num prato, não é? Porque no primeiro ano toda a gente sabe em que circunstâncias foi e estes últimos anos também.
Deixa-me ainda ler mais algumas mensagens no nosso Facebook antes de sairmos. Diz-nos o José Carlos Vasconcelos Oliveira, grande Tiago e David, abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. PS, não há adeptos nos estádios a dar força à equipe, mas a força do Dragão vai chegar a Turim e vai entrar em campo para dar força aos jogadores e treinadores. Diz-nos também o Álvaro Lopes, com imenso respeito, porque sou portista, mas se o Porto tivesse marcado golos como marcou contra o Gil Vicente nos outros jogos que perdeu pontos, hoje não estávamos a criticar os árbitros e que fomos prejudicados. E é verdade. Mas isso teria passado ao lado. Estávamos lá em cima da classificação. Diz-nos também o Nelson Teixeira, então há um padrão, ou seja, a meio da época passada para trás e depois nem sempre há milagres. Porquê que passámos para trás? Na maioria das vezes por causa das invenções e teimosias, não haver plano B para equipes que jogam recuadas e também jogos com falta de atitude. Também o Nuno Calado Fonseca, somos grandes sempre, hoje maiores do que nos consideram. Porto Carago. Aqui um comentário, uma mensagem à moda do Porto, já com grande garra para o jogo de mais logo à noite. Abílio da Costa, força é para ganhar, boa tarde. Maria Cruz, a concentração deve ser na Champions. Aqui apostar as fichas em que o Amélia Vila. Boa tarde a todos os... Problemas na... Estamos agora aqui com problemas na nossa net. Tiago, se calhar o melhor é fecharmos.
Isso é melhor.
Com confiança para mais logo à noite, não é?
Um abraço para todos.
Um grande abraço, Tiago. Voltamos a ver-nos para a semana, na próxima terça-feira, ao meio-dia e meia, para mais um comentário semanal de Tiago Silva. E esperemos que ainda a cantar vitória e a celebrar o apuramento para os quartos de final da Champions League. Lembro, então acompanhem aqui o jogo às 20 horas, relato do Luís Mesquita com os meus comentários. Beijinhos e abraços. Até lá.
Um abraço.